Estamos de volta com Trilha das Artes. Hoje eu estou na companhia de um dos maiores artistas brasileiros, de origem uruguaia e adotado por Brasília, o ator, diretor teatral, coreógrafo e cenógrafo Hugo Rodas. Para embalar a nossa conversa, ele nos trouxe o som de Piazzolla. Hugo, a pergunta agora vem do ator, também diretor de teatro e atual secretário de cultura do DF, Guilherme Reis, com quem você trabalhou em muitas montagens. Ele pergunta: como era o teatro feito quando você inicia sua vida como ator e como você vê hoje a transformação que o teatro e você mesmo viviam nos anos 60?
Uau! É uma pergunta bem difícil, porque isso significa como você permanece vivo. Uhum. Dentro do seu trabalho. É, eu saí dos anos 60 de Uruguai, aonde se havia formado por primeira vez o grupo de teatro dança, nos anos 60, de pessoas que já não suportávamos, como de repente hoje não se suportam outras coisas. É, o teatro convencional, a carechice de gastar una fortuna en escenografías y en figurinos y para poder realizar un trabajo que terminaba no hablando de você. Cada época tiene su época. Uh-huh. En ese momento, en los años 60, a gente quería gritar: no queremos esa sociedad. Não queremos estar em essa sociedade. Não me interessa ter a família em la qual nasci. Quero reconhecer que existe outra família e que existem outras possibilidades. É decir, a minha família eu amo até o dia de hoje. Você sabe, todo mundo sabe que vou para o Uruguai todos os natales e toda a vida, como qualquer ser humano. Uhum. E estou com minha arbolzinha na minha casinha e parará. E me sinto vivo, sabendo que não saí nunca de aquele árbol. E que estou em ele ainda. Mas esse sentimento, esse grito de querer trocar as coisas, eu acho que ele permanece em mim até o dia de hoje. É dizer, o qual não significa que eu não faça um teatro como o que eu fiz, que não escolha uma peça como escolhemos para fazer Outra Vida, por exemplo. Uhum. Que é um texto praticamente convencional, em qual você imagina um trabalho e uma puesta em cena aonde me levasse e me interessasse a realizar aquilo. Mas como o grupo... eu sempre vou detrás de esse grito. Eu sempre vou detrás de essa coisa. Não me interessa, e uma vez mais é forte agora, não me interessa a sociedade em que estamos vivendo. Não me interessa essa falsa postura que temos frente aos acontecimentos. É muito terrível o sentimento de injustiça, a falta de liberdade, a falta de... E todo fantasiado, todo muito fantasiado, todo muito argumentado de uma maneira em la qual você já não tem fronteiras entre o que é fantasia e o que é realidade.
Agora eu tenho aqui uma pergunta da atriz Yara Pietrikovski, que também faz parte da sua história no teatro. Quem são as mulheres que influenciaram o seu trabalho e a sua vida?
mamãe. Muitas mulheres. Muitas. Claro, minha mãe, minhas tias, pessoas, minha professora de piano, pessoas que tiveram os lados positivos e negativos de tudo. Minha mãe, porque realmente era uma pessoa com um sentido de justiça e de... muito forte, que até o dia de hoje vibra dentro de mim. A própria Yara, uma pessoa que das primeiras que apareceu em minha vida aqui em Brasil, em Brasília. Graciela Figueroa, que foi com a qual fundamos esse grupo, e foi uma experiência de vida e de trabalho fantástica. Es decir, muchas mulheres, no puedo olvidar ninguna de Pitú, todas, todas, a mulheres que me han acompañado en la vida. A propia familia Prado, es decir, a Tuni fue una segunda más fantástica aquí en Brasilia, con un apoyo tremendo en todo mi trabajo, tanto como Vladimir, es decir, personas que, el embajador Vladimir Muchinho, que, que me adoptaron prácticamente en esta ciudad y que me dieron todo, todo, absolutamente todo, apoyo posible para, o apoyo posible para ser quien soy hoy. Es decir, son los grandes, las grandes influencias de mi vida, mis pais y mis segundos pais. Mas ahí tem millones, mi tía Maruja, que prácticamente esa sí fue mi segunda madre. Tengo una familia en cada lugar que es inacreditable eso. Yo soy filho único, realmente soy filho único. Mi profesión creo que es ser filho único. Porque aonde yo voy, yo tengo pai y mãe. Es impresionante eso. Y sobre todo mãe. Siempre tengo mais. Mais. Mulheres que aparecen y me dan una protección y una fuerza inacreditable. Debe ser por eso que tengo tanto respeto por ella. Mucho más respeto por las mujeres que por los hombres.
Muy bien. Entonces aquí va una pregunta de una otra mujer. Atriz que trabajó con você logo no começo da vida acadêmica dela, né? Fernanda Cabral.
Uau.
Hugo, o que seria para você o principal fio condutor que sustenta a dramaturgia de um espetáculo teatral?
Depende. Depende da semente. Por exemplo, com ela, a gente teve uma experiência inacreditável fazendo a Frida Kahlo, o projeto de diplomação dela. E foi uma das coisas mais lindas que eu fiz dentro do projeto de diplomação. Y el fío conductor era Frida y el fiel, y eso yo que es una, es como un colar que você va criando, no sé, el fío conductor, por ejemplo, no fueron las acciones de a Frida, y sí fueron las acciones de Fernanda dentro del campo de la Frida Kahlo. Claro. Entonces ahí você comienza a soñar con todas las posibilidades de aquella entidad con esa otra entidad, y de cómo você junta eso. Hay momentos en que uno consigo esquecer de aquel espectáculo, no consigo mesmo. Es decir, a falta de movilidad, a morte siempre presente, tanto que el espectáculo en un momento dado terminaba con ascendiendo aquellos papeles de Calados da Morte de Mexicana, que era fantástico, es decir, viraba como grandes pájaros pretos jugando en el ar, porque era papel de pipa y eso fica flotando. Es decir, así como el frío conductor en otras cosas, es otra, por ejemplo, una palabra, libertad, Saltimbancos, trabajo número dos. Es decir, así como puede ser a vida das pessoas dentro do meio. Por isso é que hoje estamos fazendo o poema, por isso é que estamos fazendo Depois da Sangre. É dizer, o fio conductor podem ser muitas coisas diferentes e sempre ligadas ao actor. Sempre ligadas ao actor, nunca ligadas ao espectáculo. A pesar de que eu normalmente, quando dirijo un espectáculo, una de las primeras cosas que yo faço es saber dónde. Una de las primeras cosas que vienen a mi cabeza es la escenografía.
¿La escenografía o espacio físico donde?
O espacio físico, sea la torre de televisión, que para mí es una escenografía, o la escenografía o la torre dentro de un teatro. Mas el espacio físico es una cosa súper importante para mí para poder desarrollar el trabajo. Exista él y como una metáfora de la realidad o una realidad, como estar fuera en la rúa y tener un árbol de verdad y para hacer esperando Godot y no un árbol de mentira. Lo principal, absolutamente principal para mí es el actor. En teatro, para mim, existe a partir do ator.
E a música? De que forma a música influencia na construção de um espetáculo teatral?
Tudo. Eu não consigo, é terrível isso. Às vezes eu até sacrifico determinada pessoa que poderia fazer melhor tal papel, mas tem uma entonação de voz que não rima e que não faz dueto com o outro personagem que está aí ao lado, e eu não consigo. Eu não consigo fazer um Romeo com uma... Ah, Julieta! E a Julieta, como vai Romeo? É, para mim é impossível. É dizer, eu tenho um ouvido musical que às vezes sacrifica algumas coisas do trabalho. Mas a música, além dessa música...
Além da música mesmo em si, a música...
Eu nunca entendo...
A musicalidade, digamos assim, construída a partir das vozes dos próprios atores.
Exatamente. Eu não consigo pensar em um espetáculo se não é como uma partitura musical. Para mim é grande, é totalmente uma partitura musical. Totalmente. É dizer, eu trabalho... Isso, claro, eu creio que é a influência mesma de tanto tempo de estar estudando música, não? Mas eu para mim realmente é uma partitura musical, além de ela entrar em todos os meus espetáculos como uma realidade.
Sim.
É dizer, normalmente, tanto que o último trabalho, os últimos trabalhos nossos, é dizer, o ATA é a Agrupação Teatral La Macaca, que é uma orquestra que conta histórias. Certo? Terminamos em isso, em enfrentar o fato de ser uma orquestra. É? Mas... A música é uma coisa absolutamente presente. Qualquer arquitetura minha teatral, ela é quase a base. Seja presente como música em si, ou seja presente como partitura de vozes, nada mais de trabalho mesmo.
Para finalizar, Hugo, o que é o teatro para você?
Várias palavras. A primeira é minha paixão. A primeira de todas. Muito mais que amor, é paixão, é uma necessidade para mim. E creio que para poder você estar dentro dele, estar em ele, você tem que amar esse trabalho. Senão é impossível fazer. Impossível. Tem que ser um reflexo exato de teu pensamento hoje, não ontem. Não é uma coisa do passado para mim. É uma coisa do presente. É meu amor mais presente. E teatro é vida. Teatro é sonho. Teatro é alimento. Teatro é alma. Teatro é teatro. Teatro é uma das coisas que pode influenciar mais um ser humano em qualquer sentido. Eu acho que é uma boa forma de explicar tu pensamento sem a necessidade de ser, não sei como explicar. Não sei. Teatro é isso. Teatro é silêncio também. Teatro é isso que está passando agora contigo aqui. De repente você respira. E isso é teatro.
Trilha das Artes tem produção de Chris Baker, trabalhos técnicos de Leandro Gregorini. Eu sou André Amaro e acabo de conversar com o ator e diretor de teatro, Hugo Rodas. Para quem quiser saber mais desse artista que revolucionou as artes cênicas em nossa capital e em nosso país, pode ler o livro Hugo Rodas, publicado pela editora ARP em 2010, sob a coordenação editorial de Carlos Osório Neto e apresentação do professor e dramaturgo Marcos Mota. Até a semana que vem.
Você ouviu Trilha das Artes.